UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite e bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Depois de uma vitória absolutamente tranquila do Flamengo sobre o Lanterna do Campeonato Juventude, o Flamengo fez 3-0 muito rapidamente no primeiro tempo e aí claramente diminuiu o ritmo, né? Se tivesse mantido aquele ritmo dos 3-0 inicial, poderia ter feito um placar de 5, 6, 7. Tamanha era a superioridade do Flamengo, né? Mas ficou em 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Juventude ainda teve um jogador expulso, o que tornou a tarefa do Flamengo ainda mais fácil. Mas mesmo assim, saiu só um golzinho do Lázaro, na primeira assistência do Cebolinha com a camisa do Flamengo, né? Foi o Cebolinha que entrou no intervalo, que cruzou a bola na cabeça do Lázaro, para o Lázaro fazer, então, o quarto gol do Flamengo, que é um placar mais, vamos assim dizer, adequado, mais coerente com o que foi o jogo, né? O Flamengo jogou absolutamente tranquilo, depois de fazer os 3-0, parecia que estava disputando um treino coletivo no Ninho do Urubu, né? Sobrou realmente bastante. Deu para ver que o time principal, o time titular do Dorival, é esse que começou o jogo. Não acredito que o Cebolinha tão cedo vá ser titular no Flamengo. Provavelmente vai começar jogando o próximo jogo com o Avaí, que o Flamengo com certeza vai usar mais uma vez um time misto. Até porque esse jogo é no dia 24 e a CBF acaba de confirmar as datas dos primeiros jogos jogos de ida da Copa do Brasil. E o Flamengo, o jogo do Flamengo está marcado para o dia 27. Ou seja, o Flamengo joga contra o Avaí no dia 24 e joga no dia 27 já contra o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Um jogo complicadíssimo. O Flamengo tem a obrigação de ganhar. O Furacão está voando. O Furacão está lá no alto da tabela. Ganhou hoje de 3-1. Vai ser um jogo bastante complicado. Então, muito provavelmente, no próximo jogo, o Dorival vai novamente mandar o mistão. E aí o Cebolinha deve ser titular. Mas no jogo seguinte, no jogo pela Copa do Brasil, eu acredito que o Flamengo vai continuar jogando com esse time que começou. Esse time que começou é o time titular do Flamengo. No intervalo, o Dorival tirou o Pedro e tirou o João Gomes, que eram exatamente os dois únicos jogadores de linha que tinham iniciado a partida anterior. Contra o Curitiba, né, se não me engano. Enfim, e é isso que o Dorival está fazendo. Está tentando administrar, está tentando dar minutagem para todo mundo e não desgastar, principalmente, os titulares. Né? Ele hoje botou o Vitinho de novo. Gente, o Vitinho perdeu um gol, uma furada. Meu Deus do céu. O Vitinho não se ajuda. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo venceu, fez o dever de casa, uma vitória tranquila. Vamos ver agora como é que vai ser esse jogo com o Avaí, porque é lá na ressacada, o Avaí está brigando lá embaixo, ele precisa se recuperar. Não vai ser um jogo fácil ou não. Claro, com a gente está aqui, como sempre, nosso querido André Rocha. Boa noite, André. Quais são os seus destaques aí para esse jogo, essa vitória tranquila do Flamengo, né?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Já pedindo desculpa aí por um somzinho ambiente que possa vazar aqui, porque a vizinhança está também comemorando a vitória do Flamengo, fazendo um churrasco aqui pós-jogo do Flamengo. Então, nos momentos em que eu não estiver falando, vou tirar o microfone. Quando eu estiver falando, pode ter um sonzinho aí ambiente. O Juventude pagou o pato, né? Da questão do calendário, da tabela, né? Por exemplo, o Avaí pegou um Flamengo, vai pegar um Flamengo, eu acho que vai ser misto, porque tem o Santos e deve ter mais um só titular na linha. O resto, todo mundo, eu acredito que vai ser poupado para o jogo contra o Atlético Paranaense, né? E o Juventude teve que encarar um Flamengo completo, concentrado, meio tratando o jogo como um apronto, mas ao mesmo tempo levando os ataques, porque quer buscar as principais colocações na tabela, né? As primeiras colocações na tabela. Então o Flamengo entrou com tudo e não deu chance, né? Esse time, quando consegue encaixar a pressão, o adversário frágil, errando muito passe, perdendo a bola com facilidade, aí é um atropelo, né? E, novamente, muita força pelo lado direito, nem tanto do lado esquerdo, né? Os 3 gols saindo de jogados pelo lado direito. O lado direito tem sido eficiente, muita gente cai por ali, né? Rodinei, Everton Ribeiro, Gabigol, o próprio Arrascaeta aparece ali. Então, é um setor de muita rotatividade, movimentação, criatividade, Mas tem que dar uma equilibrada, né? O outro lado tem que ter pelo menos alguma efetividade. E teve no segundo tempo, quando entrou o Everton Cebolinha, né? E eu acho que essa vai ser a grande função dele. Eu, sinceramente, eu vejo assim, o Everton Cebolinha vai ficar no banco, e se o Flamengo estiver precisando atacar o adversário, as circunstâncias do jogo favorecer, o Cebolinha vai entrar no lugar ou do Everton Ribeiro, ou do próprio João Gomes, ou do Thiago Maia e tal, e aí vai ser o cara pelo lado esquerdo, naquele trio ali de meio campo, junto com o Arrascaeta, junto com o Gabigol, junto com o Pedro. E se o Flamengo estiver vencendo, ele pode entrar no lugar do Pedro, se o time estiver jogando mais em contra-ataque, para ser um jogador de velocidade. O Dorival já podia ter testado isso hoje, mas aí ele preferiu aquela coisa da gestão de grupo e tal. O Pedro já tinha feito gol, já tinha pedido aplauso para o Vitinho. Aí ele vai, bota o Vitinho para jogar. Vai lá, Vitinho, jogo tá fácil, meu filho, vamos lá. Se consagra, e nem assim ele consegue, porque realmente tá muito mal e tá sem moral, tá sem confiança. É um jogador que não é para ficar insistindo, mas o Dorival insiste, os companheiros também. Ele deve ser um cara bacana, né? Mas o problema todo é que ele acrescenta muito pouco, né? Eu duvido que entre num jogo contra o Atlético Paranaense, porque agora então o funil tá mais apertado, né? É mais difícil ainda ter oportunidade. E os garotos entraram razoavelmente bem, né? Entraram ali ajudando na pressão e tal. E o Lázaro, mesmo errando muito ainda tecnicamente, desperdiçou um contra-ataque 3 contra 1, em que era só passar a bola pro Vitor Hugo e ele passou na hora errada, passou mal e tal. Mas aproveitou a chance ali, assistência do Cebolinha, e conseguiu fazer o seu gol, né? Para dar mais uma confiança para ele, ver se ele resgata essa confiança, né? Mas é isso, foi um jogo tranquilo, foi 4, poderia ter sido 8, e o Juventude pagou o pato do calendário. O Avaí já vai pegar uma situação menos complicada, o Coritiba também pegou, né? O Coritiba não conseguiu se virar, mas também não foi goleado, e o Juventude foi atropelado, foi 4, poderia ter sido 8.
Eu também acho. Agora, num jogo tão fácil como esse, o Gabigol não conseguiu fazer nenhum golzinho, hein? Não dá para dizer que o Gabigol jogou mal. Inclusive, um dos gols do Pedro de cabeça, aliás, não, acho que foi do Everton Ribeiro, que foi o Gabigol que passou, botou a bola na cabeça dele. Mas é um jejum já incômodo, né, André? Há quantos jogos? Acho que são 3 jogos seguidos já que o Gabigol não faz gol. E ele saiu meio chateado, né? Porque ele claramente queria ficar, pelo menos até fazer o gol. E o Dorival o tirou, claro, já pensando em poupar também para o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas quando saiu, o Dorival pegou o braço dele assim, ele nem olhou para o Dorival e foi direto para o banco, né? Enfim, mas agora, me parece que Gabigol e Pedro é uma dupla que está começando a se entender, né? O Pedro, então, é impensável. Eu não consigo imaginar o time do Flamengo titular hoje em dia sem o Pedro. Você consegue, André?
Não, não. Ele é jogador para começar jogando. Ele é sempre, a maioria dos jogos importantes contra o Atlético Paranaense, ele vai começar jogando. Eu acho que por conta desse biquinho aí do Gabigol, de repente ele até joga contra o Avaí
Avaí.
lá na ressacada. Tiver a primeira oportunidade de substituir, eu acho que o Dorival vai aproveitar, mas vai botar ele para jogar. Justamente pela questão da gestão, do beicinho e tal, do biquinho do Gabigol, né, que a gente já conhece. Mas eles estão se entrosando bem, se entendendo bem, o Gabigol se movimentando. Agora, o Gabigol poderia aparecer mais vezes pelo lado esquerdo, até por ser canhoto, para dar uma opção ali naquele setor, né? Não sei, porque o setor esquerdo está um setor só de passagem da bola. A bola vai por ali, é o Felipe Luiz, a Arrascaeta, o João Gomes. Aí até o Pedro chega, encosta, faz um pivô, a bola vai. Aí passa pelo Thiago Maia, pronto, vira lá para o Everton Ribeiro. E lá sim é que a jogada sai com profundidade, consegue chegar no fundo e tal, sair cruzamento, enfim, consegue ser produtivo. Eu acho que em alguns momentos o Gabigol pode cair pelo lado esquerdo, por ele ser canhoto, para ele receber essa bola no fundo, para ou finalizar, ou ele mesmo cruzar de pé esquerdo. O Everton Ribeiro em alguns momentos poderia inverter com o João Gomes, porque ele também é canhoto, né? Jogadores canhotos ali, jogadores para dar volume naquele setor ali, porque o Flamengo tá ficando muito manjado, esse time titular, né? Ele tá ficando muito manjado, ele jogou só 3 jogos, né? Foi o jogo com o Tolima, o jogo com o Atlético Mineiro e hoje, né? Então, os adversários daqui a pouco vão começar a concentrar a gente ali do lado direito, a fechar o setor, e o Flamengo vai provavelmente ter mais dificuldade e tem que ter soluções para isso. E eu acho que uma delas seria o Gabigol, o Everton Ribeiro, jogadores canhotos, aparecerem ali para dar uma opção de passe para o João Gomes, principalmente para o Arrascaeta. Né? Arrascaeta também pode... cair por ali, né, como ele caía, né, em 2019, em outros momentos, quando o Bruno Henrique era mais parceiro do Gabigol na frente. Então, eu acho que isso aí o Flamengo podia dar uma equilibrada melhor, né? E lógico, aí quando o Cebolinha entra, aí sim, aí você tem uma opção de jogo ali, embora ele não seja canhoto, mas você tem uma opção de jogo aberta ali para um jogador que pode driblar para dentro, como pode driblar para o fundo e tentar o cruzamento, né?
Agora, o Cebolinha entrou muito sem ritmo, né, André? Achei o Cebolinha... Até fez, deu o passe pro Lázaro, mas tá completamente sem ritmo do jogo. É fundamental.
Perdeu uma chance.
Perdeu uma chance e várias outras jogadas que você sentia que ele tava... Primeiro porque ele ainda não se entende com todos os outros jogadores, né? Ele ainda não tem a noção exata da movimentação dos novos companheiros, né? E segundo, porque está sem ritmo de jogo mesmo. Mas vai ser interessante ele jogar contra o Avaí, né? Jogar desde o início, jogar os 90 minutos. E eu concordo integralmente com você, quem tem que jogar contra o Avaí é o Gabigol. Inclusive porque o Pedro já jogou o jogo anterior com o Curitiba, né? Então, até para deixar de fazer biquinho e querer e aproveitar para ver se faz os gols que não está fazendo, eu acho que o centroavante contra o Avaí tem que ser sim o Gabigol. Agora, o resto do time, provavelmente, nós vamos ver Matheus França. Aliás, o Thiago Maia levou o terceiro cartão amarelo, também não joga. Ainda tem mais essa, né? Então, eu acho que ele vai botar realmente a garotada toda para jogar contra o Avaí, reforçado pelo Cebolinha. É uma pena que também não possa jogar o Vidal, né? Seria interessante ver o Vidal, ainda que 100%, está 100%, sei lá, botar no banco, jogar 45 minutos, eu gostaria de ver. Agora, o André, essa questão do lado direito, o Flamengo acho que está fazendo uma opção clara de jogar com muita gente do lado direito, né? Uma opção que está até funcionando bem, porque não é só mais o Everton Ribeiro e o Rodinei. Aliás, o Everton Ribeiro nem sempre está por lá, né? Geralmente é o Gabigol, é o Rodinei, chega um dos volantes, ou o Everton, ou o Thiago Maia, cai o Arrascaeta e acaba fazendo uma ciranda ali pelo lado direito que está funcionando muito bem. Agora, concordo com você, o time fica torto. Para deixar de ficar torto, eu acho que teria que jogar com o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Porque o Ayrton Lucas é um lateral que vai. Então, ele poderia fazer aquela função. Mas o Dorival não me parece nem um pouco disposto a abrir mão do
Felipe Luiz. Mas o problema é que nas vezes em que ele foi escalado com o Rodinei, ele também ficou quase tanto quanto o Felipe Luiz. Ele também ficou, então é uma coisa que é um esquema, um lateral segura para o outro ir embora, entendeu? Para o Rodinei ir embora. E eu acho que isso poderia ser mais equilibrado, né? Eu acho que não precisa ser só o lateral, tem que ter jogadores que apareçam ali no setor para receber a bola, para criar um perigo para o adversário entender que tem que fechar o seu lado esquerdo, né, o lado direito do Flamengo, mas também se ele deixar a coisa livre do outro lado, vai ter algum perigo, porque do jeito que está, os adversários vão, aos poucos, vão pegando esse jeito do Flamengo, porque está muito pendendo para a direita. Pô. O mapa de calor é um negócio absurdo, de força só pelo lado direito, e o lado esquerdo, a bola só passa.
É verdade, o time está desequilibrado, certamente está desequilibrado. E essa questão do lateral, quer dizer, isso aí era uma coisa que... Na minha época de jornalista, repórter novinho, já tinha aquela história, né? O Flamengo do Coutinho, que tinha o Leandro e o Júnior, que eram dois monstros no apoio-ataque, a orientação era sempre quando um vai, o outro fica. O que está acontecendo é que o Rodinei vai em todas, né? E aí, na esquerda, o Dorival deve estar orientando para ficar. Mas eu concordo contigo, acho que o ideal seria ver um pouco um balanço, né? O Rodinei ir muitas vezes, sim, porque ele é muito melhor no apoio do que na defesa, mas de vez em quando também ele ficar para o Ayrton Lucas ou o próprio Filipe Luís conseguir fazer mais ações pela esquerda. Eu acho que o time está, de fato,
Isso.
torto. Eu estou até curioso para ver esses últimos mapas de calor. O mapa de calor de hoje, por exemplo, eu tinha muita curiosidade de ver, porque provavelmente vai ser um vermelhão do lado direito e um quase nada do lado esquerdo.
Deve ter
Agora, de qualquer...
equilibrado mais porque no lado, porque no segundo tempo,
Quando entrou o
pela
Cebolinha.
entrada do Cebolinha, os jogadores ficaram
Isso.
procurando mais ele ali pelo lado esquerdo e tal. Mas se pegar o primeiro tempo, certamente é um vermelhão do lado direito e uma coisa bem apagadinha do lado esquerdo, o que foi absurdo. Aliás, os três gols saíram dali, né? Do lado direito. Passe do Arrascaeta,
Os
passe do
três,
Everton Ribeiro
sim.
e passe do.
Isso.
E
Do
passe
Gabigol.
do
Do
Gabigol para o Everton
Gabigol.
Ribeiro, isso.
Foi Arrascaeta primeiro para o Pedro, Everton Ribeiro segundo do Pedro e Gabigol para o do Everton Ribeiro. Todas jogadas bem parecidas, né? Todas jogadas tramadas pela direita e com cruzamento, aquele cruzamento buscando mesmo a cabeça onde está o centroavante. Agora, o Everton Ribeiro até fez um gol de cabeça, mas na verdade o único cabeceador sério do time é o Pedro, né? Ainda tem mais essa, né? Porque o Gabigol não é um grande cabeceador, longe disso. Para um time que gosta tanto de cruzar bola alta na área, o Pedro, para mim, amigo, esse não pode mais sair do time mesmo. O Cebolinha vai ter que se buscar um esquema ou passar a ser, de fato, um jogador, uma alternativa valiosa no banco, né? Aquele cara que você tem no banco que, de repente, você muda um jogo com a entrada dele, né? Mas titular, nesse momento, não vejo como ele possa ser, não. Agora, outra coisa que eu acho que merece destaque, ô André, é a defesa, né? O Dorival está conseguindo acertar essa defesa do Flamengo. O time do Flamengo não
Sim,
tem levado
verdade.
gols e não tem levado nem sustos, né? Davi Luiz voltou a jogar bem hoje. Claro, não é uma atuação comparável com a que ele teve contra o Atlético Mineiro. Mas ele jogou bem. Ele foi seguro, ele salvou até um gol, né? Um dos poucos ataques do Juventude que a bola passou pelo Santos, ele tirou antes da bola entrar. Mas é legal ver como o Dorival, com aquele esquema, com três volantes, né? Ainda que o Everton Ribeiro não seja um volante clássico, mas é um jogador que sabe marcar, tá? Como o sistema defensivo ficou muito mais protegido. E também porque os jogadores de ataque, como o próprio Dorival fala, voltaram a fazer o pé de pressiona, né? É aquela velha história. Se você não pressiona lá na frente, você sobrecarrega lá atrás. E isso tudo, eu acho que o
E
Dorival
porque
está
agora o
conseguindo
Flamengo tem
ajeitar.
goleiro, né? Porque o
Também,
Flamengo
também,
agora
sim,
tem goleiro,
também.
né? Isso pesa bastante, né? Porque antes, essas bolinhas assim, uma chancezinha, mesmo num jogo mole desse e tal, se pintasse uma chancezinha, Diego Alves, bracinho de jacaré deixava passar, o Hugo, inseguro, inconstante também, deixava, e o Santos salva, né? Teve alguma outra falha, mas é um goleiro muito mais seguro, né? Muito mais confiável. E isso passa tranquilidade para o zagueiro também, e aí, por consequência, vai ajudando. Mas sem dúvida, o desempenho melhorou. O Léo Pereira está jogando muito, né?
É
Aliás,
verdade,
impressionante, né? Como hoje, quando você pensa na força máxima do Flamengo, essa força máxima tem Rodinei e Léo
Léo
Pereira,
Pereira,
né? É impressionante.
verdade. Com a diferença de que o Léo Pereira melhorou muito de rendimento, isso é inegável, entendeu? O Léo Pereira voltou a ser aquele zagueiro seguro do Atlético Paranaense que fez o Flamengo ir lá buscá-lo, né? O Rodinei continua a ser uma força motriz no ataque, mas na defesa, ele hoje até foi bem na defesa, mas para mim na defesa ainda é um ponto fraco. Eu acho que quando você olha o time titular do Flamengo, a lateral direita ainda é um ponto fraco desse time, né? E eu não entendo nessa janela que se fala tanto aí, né? Agora estão dizendo que o Flamengo está acertando com o Pulgar, né? Um chileno, que é um cara que tem um histórico complicado também, de agressão, de história mal contada, de estupro. É impressionante como o Flamengo não dá importância para isso, né? Ah, e não é nenhum monstro, né? Você assim, olha, o Cristiano Ronaldo também teve uma acusação polêmica, não sei o quê, mas é o Cristiano Ronaldo. O Pulgar, será que o Pulgar merece esse desgaste, André?
Não, né? Não, um negócio que não tem nem muito o que discutir, né? Não era nem para ser considerada a hipótese, né? Mas meio do futebol é isso, né?
É uma complicação, infelizmente. Olha aqui, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Gente, senta o like aí, ó. Manda o dedo no like, a nossa audiência, como sempre, muito boa. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, mas o like pode melhorar. Então, senta o dedo no like e aguarda um minutinho que nós voltamos já já. Sai daí, não.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu queria pedir à Ângela, nossa produtora, se pode botar já na tela as estatísticas do jogo, né? Os números do jogo, para a gente comentar aqui, ó. Posse de bola, um vareio, né? O Flamengo ficou com a bola a maior parte do tempo. Finalizações também, 26. Finalizações certas, 13 do Flamengo. 13 dentro do gol e só 4 entraram. Do Juventude, apenas 3. Precisão dos passes, 90,4, 82. Desarmes, o Flamengo desarmando muito bem. Esse time do Dorival passou a ser um time que desarma muito, porque desarma inclusive lá na frente, 6 só do Juventude. Faltas cometidas, o Flamengo cometeu mais, 15 a 13, e escanteios, 5 a 4. Escanteios até me surpreendeu ser só 5 a 4, achei que o Flamengo teria mais vantagem nisso. Mas enfim, um jogo com domínio, predomínio
É,
absoluto,
foi um
né? Tipo um
atropelo, né?
jogo que. É, um atropelo. O Flamengo, em momento algum, teve ameaçado nesse jogo, né? A partir do primeiro gol.
Ainda
Aliás,
teve a
mais um
expulsão,
gol
né,
que o
no
Flamengo.
primeiro tempo.
Foi no primeiro ou foi no segundo? Acho que foi no segundo, não foi, não?
No primeiro
Foi no
tempo
segundo a
ainda.
expulsão.
Ainda no primeiro tempo. Não, ainda no
É.
primeiro tempo.
É
Ainda no
mesmo? Tá,
primeiro
tá
tempo.
certo. Então, estou confundindo.
É.
Agora, o mais engraçado é o seguinte: novamente o Flamengo faz um gol que a bola não chega à rede. Dessa vez, o primeiro
É.
gol do Pedro, novamente, a bola passa a linha, dessa vez passa indiscutivelmente, né? Eu acho que contra o Atlético também passou. Mas ainda tem aquela polêmica que o VAR disse que não tinha nenhuma imagem conclusiva, então valia
Não,
adição tanta.
tem imagens conclusivas dos dois gols. Tem imagens conclusivas dos dois gols, que é
Não.
uma câmera do lado ali que dá para ver que a bola entrou toda contra o Atlético e contra o VAR é que não tem, mas a
Isso,
transmissão da TV
isso, isso.
ela conseguiu mostrar nos dois gols que a bola entrou.
É,
Aí é
eu
isso.
acho também.
E a marcação do campo. Se não tiver uma que ele prove que a bola não entrou, vale a marcação do
Isso.
campo, nos dois casos.
Claro, claro. O VAR só pode contrariar a marcação do campo quando ele tem uma imagem indiscutível, né? Seja lá do que for,
Isso.
mas principalmente da linha do gol, né? Eu ainda acho um absurdo nós não termos, como o futebol europeu tem,
Com
como a
chip.
Premier League tem, o chip, cara. A tecnologia da linha do gol não acabava tudo quanto é discussão, cara. Tremeu no relógio
É.
do juiz, bota no centro, não tem essa. Ah, mas é caro,
É.
caro, bicho. Olha quanto a CBF ganha com o Campeonato Brasileiro, vai me dizer que não pode instalar a tecnologia da linha do gol? Pelo amor de Deus.
É.
Vamos ver também como é que está a classificação do campeonato nesse momento, André. Nós estamos com o jogo rolando ainda, né? O Santos tá ganhando o Botafogo de 1 a 0 e o Corinthians acabou de sofrer o empate do Curitiba. Acho até que essa posição do Corinthians aqui, ela muda um pouco, porque acho que. Ah, não, não, não. Essa já está certa. Essa já está atualizada, está perfeitinho. Corinthians cai para. Enfim, primeiro o Palmeiras, segundo o Fluminense, hein, gente? Quem diria, hein? O Fluminense, o Diniz hoje chegou a levar a virada do Goiás, fez 1-0, tomou a virada para 2-1, mas foi buscar a nova virada e ganhou de 3-2. É o vice-líder. Depois a gente tem o Atlético Paranaense em terceiro. Olha o Atlético Paranaense aí. Meteu 3-1 hoje. O Atlético Mineiro não jogou ainda. O Atlético Mineiro joga amanhã. Pode, portanto, ir a 34. O Corinthians está jogando, está empatando com o Curitiba. Aqui entra o Internacional, que empatou um jogo louco também contra o São Paulo. 3 a 3. O Internacional fazia vantagem, o São Paulo empatava. E aí assim foi até 3 a 3. E o Flamengo já é o primeiro fora do G6, né? Eu acho que o objetivo do Flamengo, nós temos conversado bastante sobre isso aqui, né, André? São as Copas. Claramente, são as Copas. Onde o Flamengo pode ganhar título, são nas duas Copas. Não tem como o Flamengo achar que ainda vai ganhar Campeonato Brasileiro Sabe, no momento Flamengo tem 27, o Corinthians tem 33. O Corinthians não, o Palmeiras tem 33. Mas o Palmeiras joga amanhã. Então o Palmeiras pode ir a 36. Título no brasileiro, eu não acredito mais. Agora, a meta tem que ser essa, ficar ali no G6, pelo menos, para se der. Se não conseguir ganhar nem Copa do Brasil, nem Libertadores, garantir a vaga da Libertadores do ano que vem. Eu acho que o resultado do Flamengo é realmente focar nas Copas e a gente provavelmente vai ver novamente um mistão no próximo jogo com o Havaí. Aliás, eu acho
Mas o
certeza
sorteio não
absoluta.
foi. O sorteio da Copa do
Não
Brasil
foi
não foi
bom.
nada bom pro Flamengo, né? Porque o
Não,
Flamengo
foi muito
pegou.
ruim.
Porque, embora tenha sido livre, né? Mas, assim, na prática, né? O resultado prático foi: você tinha quatro favoritos, em tese, né? São Paulo, Corinthians, Fluminense e Flamengo, né? E você tinha como se fosse um pote 2, né? E o Flamengo pegou o pior do pote 2. E o Corinthians pegou um dos melhores, né? Quer dizer, o Flamengo pegou o pior adversário, o melhor time, o Atlético Paranaense. E o Corinthians, adversário do Flamengo na Libertadores, vai pegar o Atlético Goianiense, que é muito mais acessível e decidindo em casa. Enquanto o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense jogando a primeira em casa e decidindo fora. Então, quer dizer, o Corinthians tem como manejar melhor o seu calendário nesse momento, até administrando e tal, do que o Flamengo. O Flamengo vai ter que dar tudo nesse primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. E no meio dessa confusão toda, antes do segundo jogo contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, já vai ter resolvido a vida na Libertadores, mas tem um jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã e depois decide, no 3 dias depois, na Arena da Baixada contra esse próprio Atlético Paranaense. Tem o São Paulo no Morumbi. O calendário do Flamengo ficou complexo, pesado, enquanto que o do Corinthians, por conta desse confronto contra o Atlético Goianiense, ficou um pouco menos difícil, né? Então o elenco do Flamengo vai ter que dar uma resposta. E objetivamente o que vai acontecer é time titular. Agora a gente só vai ver nas Copas, né? Nos dois jogos contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e nos dois jogos contra o Corinthians pela Libertadores. No brasileiro vai ser um ou outro, dois, três no máximo.
É, mas eu acho que é isso mesmo, André. Eu não discordo, não. Se Dorival fizer isso, e a gente tem certeza que ele vai fazer, eu não acho que ele está errado, não. Disse também. É uma pena, é lamentável a gente ver que o campeonato brasileiro, que é muito mais importante que a Copa do Brasil, por exemplo, só que a Copa do Brasil dá um caminhão de dinheiro a mais e dá a vaga direto para Libertadores, para o campeão. E a Copa do Brasil, apesar dos pesares, para o Flamengo, ela ficou melhor, porque o Palmeiras e o Atlético caíram fora. Né? Eu confesso a você, André, que para mim o Atlético Paranaense, antes mesmo do sorteio, eu já achava ele o pior adversário. Pior até do que o São Paulo, o Corinthians e o Fluminense. Eu acho o Atlético Paranaense, nesse momento, um adversário mais difícil para o Flamengo do que Corinthians, São Paulo e Fluminense. Porque é
E
uma
como se
complicação
atraem,
jogar
né?
lá na.
E
Pois
como
é,
se
já é a
atraem no
quarta vez, né?
sorteio?
Já é a
Quarta
quarta
vez
vez na Copa do Brasil.
consecutiva, desde
Pois
2019
é.
jogando. Flamengo só conseguiu uma, né?
É. É
2020 lá
verdade.
com o Domi.
Exatamente. É, 2019, inclusive, com o Jorge Jesus, foi eliminado nos pênaltis no Maracanã, né? Mas é bom lembrar que o Jorge Jesus estava mal começando no Flamengo, né? Era o
Ah,
início do trabalho do
sim.
Jorge Jesus.
E foi
Então,
nos pênaltis
depois
e
com.
tal.
Foi. É, no jogo com o Domi, ganhou bem. E depois, no último jogo com o Renato, foi um vexame, né? Tomou 3-0 no Maracanã. Então, é um jogo
E todas
complicadíssimo. É um
decidindo
jogo.
no Maracanã.
Exatamente.
Dessa vez
Agora
é quem
vai
perde.
inverter. O problema é o seguinte: quer dizer, o Flamengo tem que fazer um bom resultado nesse primeiro jogo. O Flamengo tem que ganhar, isso é indiscutível. E tem que ganhar, preferencialmente, com dois gols no mínimo. Porque se o Flamengo for para a Arena da Baixada com um gol só, já é uma complicação. Entendeu? Já é uma complicação. Basta ver o histórico do Flamengo na Arena da Baixada, o número de derrotas é infinitamente maior do que o de sucessos, né? E o Atlético Paranaense está, no momento, muito bem armadinho pelo Filipão. Tanto que ainda está também nas três competições, né? Igual ao Flamengo, ele está nas três competições. Eu estou até curioso para ver o que é que Quem é o próximo adversário do Atlético Paranaense? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida. No Campeonato Brasileiro. Que provavelmente o Filipão vai poupar também, né? Não acredito que o Filipão não vá poupar.
É, ele também tem rodado o elenco.
É, ele vai jogar contra o Botafogo no sábado. Ele tem até um dia mais de folga do que o Flamengo em relação ao jogo do dia 27.
No Nilton Santos ou lá?
No Nilton Santos. No Nilton Santos. Ele deve até vir com a delegação toda já, talvez nem volte para o Paraná. Jogue no sábado e espere o dia 27. Né? Enfim, eu acho que realmente o sorteio do Flamengo, para mim, tirou a pior escolha. Mas dá para ganhar também, não é impossível, né? Ainda mais agora que o Dorival começou a ajeitar o time. Não, tá longe de ser uma coisa. Ah, não vai passar. Não, peraí. O Flamengo ainda é o favorito no confronto. O Flamengo tem mais time que o Atlético Paranaense. O Flamengo é mais forte do que o Atlético Paranaense. Agora, precisa decidir essa parada no primeiro jogo, porque senão lá vai sofrer e vai sofrer uma barbaridade. O André, mais alguma consideração sobre o jogo de hoje? O jogo de hoje foi tão tranquilo que não tem nem muito mais o que falar, né? Pelo menos eu não tenho. Você quer fazer alguma consideração maior?
É o Pedro, né? O Pedro tá numa fase, assim, espetacular, né? E ele já pegou esse jeito do time atacando pelo lado direito. Ele fica no segundo, na segunda trave do outro lado, só cumprimentando, né? Ele hoje se continua no jogo... E o Flamengo atacando do jeito que estava atacando e tal, eu acho que faria mais um ou dois, poderia até repetir os quatro gols, né? Mas o Dorival fez bem em tirar ele, de jogou contra o Coritiba, né? Realmente vai ter que ser esse tipo de dosagem. E, assim, preparar o Vidal logo, né? Porque é um jogador para reforçar esse time do brasileiro. Fechar logo, parar, né, essa morosidade do Marcos Braz, né, essa coisa de no tempo certo, perder um tempo danado com o Endel, para que aquele tempo danado? Define logo, meu filho, você quer vir ou não quer, contactava o Zente, quer dizer, ele usou o Flamengo para arrumar um aumento e uma renegociação de contrato lá, e o Flamengo perdeu tempo, e o Flamengo está precisando, aí o Thiago Maia já está suspenso. Quem é que vai jogar na frente da defesa? Aí vai ter que botar o João Gomes, né? E se acontecer alguma coisa com o João Gomes, aí ele não joga contra o Atlético Paranaense. Peça fundamental. Essa, a diretoria tem que agilizar isso aí. Não pode ser essa coisa no ritmo do Marcos Braz, não. O Marcos Braz é muito lento, com esse papinho de com toda a tranquilidade, no tempo certo. Não tem isso, não. O Flamengo perdeu os jogadores no meio-campo. Tá tendo que se virar com a garotada, mas é o momento de agir rápido no mercado, contratar, fechar e já botar o cara em condições de jogar também. O Vidal já deveria ir para o banco já na ressacada, tá, ficar no banco condicionado e entrar alguns minutos justamente para já rodar o elenco e tal. No outro jogo pelo Brasileiro, na outra semana contra o Atlético Goianiense, Aí ele já está mais pronto ainda, entendeu? E, de repente, um contratado já pronto também para entrar alguns minutos, justamente para o elenco incorporando para conseguir somar pontos no brasileiro e esses jogadores também contribuírem, né? Nas fases de mata-mata, né?
Sem dúvida. Eu concordo com você. Eu já botaria o Vidal no banco contra o Avaí. E possivelmente botaria para jogar já no segundo tempo, sim. Não está 100%, pô. Não fez os exames médicos? Não tá legal de físico? Não sei por que não poderia ficar pelo menos no banco. O Flamengo corre o risco de ficar empurrando esses reforços com a barriga. Por exemplo, o Wallace. Está pronto, está quase certo, está chegando e não chega. Aí numa dessa o Flamengo empurra com a barriga e quando eles estiverem prontos o Flamengo está eliminado de tudo, né? O Flamengo tem dois mata-matas. Exato. Duros pela frente, o Atlético Paranaense e o Corinthians, dois, tem que passar, então não adianta nada ficar segurando o Vidal e demorando a contratar o Wallace, se for o caso, né? Porque senão pode chegar e a Inês é morta, aí vai fazer o quê? Vai correr atrás do brasileiro para ficar entre os seis? É ridículo, né? Bom, o André, vamos começar então, antes vamos chutar aqui um time, qual seria o time que você acha que Dorival, vamos tentar escalar o time possível contra o Avaí? Vamos lá, o Santos vai continuar no gol, né? É. Tudo leva a crer que vai continuar, é. Porque não tem sentido tirar o goleiro. Mateuzinho de lateral. Mateuzinho. Com certeza. É. Aí Gustavo lá no Henrique, meio, Pablo. Gustavo Henrique e Pablo. Isso. É, lateral, Ayrton Lucas.
Ayrton Lucas.
Que é aí barbada. É. Os dois volantes é que é o problema. Eu acho que um dos volantes vai ser o Diego. Um dos volantes vai ter que ser o Diego. Pois é. Agora, certamente. Vai botar o João Gomes? Vai ter que botar o João Gomes? Ou vai, de repente, usar um moleque? Bom, vai jogar o Vitor Hugo também de volante, com certeza.
É.
Vitor Hugo. Então, imaginemos um meio-campo com João Gomes, Diego e Vitor Hugo. Mais ou menos isso, né?
Diego, aí, João, na frente... Diego, Vitor Hugo e Matheus França, Marinho, Gabigol e Everton Cebolinha.
É um bom time. Gostei. É um bom time. E aí poupava o João Gomes. Não sei se ele vai ter coragem de poupar o João Gomes, não, mas seria uma boa ideia, sim. Gostei dessa tua escalação. Marinho estava com uma faringite, né? Espero que não seja Covid, porque senão vai ficar um tempo fora. Mas eu acho que aí o ataque é bom. Marinho, Gabigol e Cebolinha. Aí fica divertido. Tomara que o time seja esse. Vamos dar as notas, então, meu bravo. Olha aqui.
Vamos.
Deixa eu puxar aqui a escalação do GloboSport.com. Começo eu dessa vez com o Santos. Eu vou dar nota 7 para o Santos. Fez grandes defesas, não foi exigido, tá? Mas manteve a tranquilidade ali, pegou uma ou duas bolas, tá? Para mim, nota 7 para o Santos.
É, vou dar 7 também. Achei até que ele melhorou um pouquinho na saída de bola, mas se bem que hoje está tão fácil. O Juventude jogou a toalha na expulsão, né? E, aliás, o Gabigol tomou mais um cartão amarelo e poderia até ter sido expulso se o árbitro fosse daqueles de compensar e tal, porque ele tomou a pancada do cara e saiu pra cima. Só que o cara deu um safanão nele, aí ele...
Não, eu vou discordar um pouco de você nessa. Eu não achei que ele saiu pra cima, eu achei que ele levantou desequilibrado. Eu achei, por incrível que pareça, eu achei que dessa vez o Gabigol merecia o amarelo. Eu achei que ele levou o safanão, tentou levantar, desequilibrou, caiu pra cima do cara e o cara deu um safanão. Entendeu? Agora... É teu negócio, né? Mais um amarelo. Tá voltando de 3 amarelos. Já tem um. Daqui a pouco, mais 3 jogos, vai ficar de fora de novo. Bom, Santos, então, nós dois demos 7. Rodinei, dá você a primeira nota do Rodinei.
Rodinei jogou bem de novo, né? Ainda mais num jogo desse, jogou. Assim, essa teta, assim, muito espaço para apoiar e tal. Não deu nenhuma assistência, né? Não fez gol e tal. Então, vou dar nota 7. Mas foi mais uma atuação... É boa dentro do ambiente de uma circunstância favorável, né?
Também acho. Eu vou dar até mais, vou dar 7,5. Vou dar 7,5 para o Rodinei. E depois nós vamos, então, para o Davi Luiz. Davi Luiz, começo eu. Gostei do Davi Luiz. Mais uma vez, Davi Luiz, para mim, teve uma boa atuação. Seguro, foi à frente. Vou dar nota 8 para ele. Se continuar jogando assim, é uma garantia de segurança ali na defesa.
Mas vou dar 7,5, que, pelo amor de Deus, ele não consegue fazer um gol de cabeça. O cara recebeu um cruzamento no primeiro tempo sozinho, absolutamente sozinho, a bola à feição e tal, e ele conseguiu cabecear para fora. Eu não sei se ele estava impedido. Não ia ser gol.
Tava impedido.
Ele recebeu totalmente livre e cabeceou para fora. É uma coisa assim que incomoda um pouco no Davi Luiz. Ainda não conseguiu fazer um gol de cabeça e já teve várias circunstâncias favoráveis para conseguir marcar o gol. Então eu vou tirar esse meio só por causa disso.
E tá faltando também uma falta, né? Ele hoje bateu uma falta, tá? Mas ele não tá acertando aquelas faltas que ele acertava antigamente. Léo Pereira, começa você.
Léo Pereira, muito bem, né? Seguro e tal. O medo sempre, a preocupação sempre é aquele disjuntor de desarmar, né? Por enquanto ele tá ali, seguro ali, né? Mas é um fraco, né? É um jogador que tem um histórico de falhas, né? Então, e é um cara com a cabeça indecifrável, né? Vamos ver. Por enquanto não tem o que discutir. Ele tá jogando mais que o Pablo, mais que o Gustavo Henrique, estava jogando mais até que o Rodrigo Caio, que estava envolvido com seus problemas físicos e voltou a ter problemas físicos, né? O Rodrigo Caio não dá para contar. Então o Léo Pereira hoje é o melhor zagueiro do Flamengo em termos de desempenho. Vou dar nota 8 para ele.
Acho que ele ficou um pouco. Eu achei ele um pouquinho abaixo do Davi Luiz, vou dar 7,5 para ele. Mas concordo com você, tá sendo um jogador irreconhecível em relação àquele Léo Pereira que a torcida do Flamengo se acostumou, né? É um zagueiro que virou um zagueiro seguro. Teme-se sempre a grande lambança, mas pelo menos por enquanto não tem acontecido. Então dou 7,5. Felipe Luiz, mais uma atuação segura, não teve problema nenhum, também quase não foi atacado o Flamengo pelo lado dele, a Juventude quase não atacou. Eu sinto um pouco de falta do Felipe Luiz mais para frente, entendeu? Hoje era um jogo que ele poderia ter ido mais, mas talvez até por orientação do Dorival, ele fique mais guardando a defesa para deixar o Rodinei ir. Vou dar nota 7 para o Felipe Luiz.
Questão física também, né?
Também,
Questão
também tem
física
isso.
também, né?
Também tem.
Administrar o jogo ficou fácil muito cedo, né? Mas eu concordo contigo, ele foi bem. Vou ficar com o teu 7 também.
Tá, aí
Atuação
Thiago
correta.
Maia, que nota você dá? Isso, que nota você dá para o Thiago Maia?
Thiago Maia bem de novo, né? Desarmando, aparecendo. Na distribuição do jogo, está conseguindo tocar mais rápido a bola, né? Passes mais para frente e mais rápido para acelerar a circulação da bola, né? Então é um cara que está evoluindo a olhos vistos e eu acho que o volante que chegar não vai chegar já vestindo camisa, não. Se, por exemplo, for o Wallace, não vai chegar já botando a camisa e indo jogar, não. Vai segurar um pouquinho no banquinho, porque o Thiago Maia está jogando muito bem. Vou dar nota 8 para ele.
É, eu vou dar 7,5, porque teve dois contra-ataques que ele escolheu mal a passada de bola. Mas concordo, tá jogando bem. Tá jogando bem mesmo. Tá cada vez mais, cada jogo que ele faz, ele tá evoluindo. Mas eu vou dar nota 7,5 para ele, por causa desses dois contra-ataques que ele optou por um passe errado. Thiago Maia, aí chegamos então no João Gomes. João Gomes jogou o primeiro tempo. Foi a eficiência conhecida dele, né? Ganha, é impressionante a disposição, impressionante como ganha praticamente todas as divididas. Acho que precisa só arriscar, voltar a arriscar um pouco mais, bater de fora da área. Mas é um jogador realmente excepcional e, para mim, imexível no time. Imexível. Pode vir Arthur Vidal, pode vir quem quiser, mas o João Gomes não pode sair. Então, eu vou dar nota 8 para o João Gomes.
Achei hoje ele um pouquinho menos participativo na parte ofensiva e o lado esquerdo do Flamengo precisa dele, né? Já que ele é o volante, o meia, por aquele lado, né? Então acho que ele deveria tentar aprofundar mais, receber uma bola na frente para tentar um cruzamento. Eu acho que ele também contribui muito para que esse lado esquerdo a bola só circule para poder chegar no direito. Mas ele tem eficiência de sempre, né? Então, só por conta desse detalhezinho ofensivo, vou tirar um pouquinho, vou dar 7,5.
Beleza. Vitinho entrou no lugar dele. É todo seu.
Ah, Vitinho, meu Deus. Todo mundo quer ajudar, né? Vai, Vitinho, vai. Agora, olha, o jogo tá mole. Aí o Dorival, vai Vitinho, olha, você não vai precisar voltar para marcar, você vai ficar na frente. O Everton Cebolinha vai voltar para fechar o lado esquerdo e você vai ficar na frente com o Gabigol para puxar o contra-ataque. A gente vai trabalhar, olha, se tiver a chance de tocar para ele finalizar, toca para ele fazer o gol, para ele se redimir. Dorival, os companheiros, o Pedro pede para aplaudirem ele no gol. O Pedro faz o gol, o Vitinho tá nem em campo. O Pedro pede pro Vitinho. Tá todo mundo ajudando o Vitinho, menos ele. Nota 3.
Eu vou dar 2, vou dar menos. Ele deu uma furada num lance, na pequena área, que pelo amor, não se ajuda, cara. É impressionante. Não se ajuda. Esse aí eu acho que o Dorival não vai conseguir recuperar. Ele já fez um milagre ao recuperar o Léo Pereira, mas o Vitinho, decididamente, eu não acredito que ele consiga mais um milagre. Saímos do Vitinho, vamos para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro fez uma boa partida. Fez um passe, uma assistência na cabeça do Pedro. E depois ele fez uma jogada, trocou de posição com o Gabigol foi para a direita, ele veio para dentro da área e o Gabigol botou na cabeça dele. Achei que o Everton Ribeiro fez uma ótima partida e cada vez me convenço mais de que o Dorival descobriu a nova posição do Everton Ribeiro. É nessa posição que o Everton Ribeiro ainda pode dar um bom caldo. Na direita, lá, como ele fazia, só fazendo corredor, esquece. Acho que jogou muito bem o Everton Ribeiro. Vou dar nota 8 para ele.
É, eu ia dar 8,5, mas lembrei de um gol feito que ele perdeu no,
é verdade,
no início,
verdade,
do segundo tempo. Perdeu um gol feito,
verdade,
né? Então vou ficar com, uhum, vou ficar com o teu 8 também. Mas ele jogou, o primeiro tempo dele foi muito bom, né? E ele tem muito uma inteligência para receber a bola com liberdade no espaço vazio, que é um negócio que faz muita diferença, é, a favor do Flamengo. E a impressão que eu tenho é que o que o Dorival vai fazer é alternar o Everton Ribeiro com o Vidal. O Vidal é um cara que costuma jogar mais por aquele lado ali. Quando ele joga num trio de meio campo, na Inter de Milão, aquele grande jogo que ele fez contra o Liverpool, lá em Anfield, que a Inter ganhou de 1-0, mas já tinha tomado uma pancada lá em Milão e acabou eliminado, ele jogou por ali, né? Por isso que ele até fica falando muito do Rodinei, porque ele imagina fazendo dupla com o Rodinei, mas não, né? Pelo menos nesse início agora ele vai fazer dupla com o Mateuzinho mesmo no time do brasileiro. Mas de qualquer forma, eu acredito que o Vidal vai ficar, mas no início vai ser reserva, vai ter que jogar muito para inverter essa situação com o Everton Ribeiro e ser o jogador nessa função nas Copas. O Vidal vai ter que jogar muito, porque o Everton Ribeiro está muito bem.
É, eu concordo com você. Eu também vejo o Vidal nesse momento como reserva do Everton Ribeiro. Olha aí, André, responde superchat aí. Quem são os gatos... do Henrique Sáter. Quem são os gatos gordos que o Flamengo tem que dispensar para reconstruir o time?
Tem. Já dispensou um, né? Que era o Arão e tal. Conseguiu fazer uma boa venda, né? E a geração 85, né, todo mundo, né, o Felipe, Luiz, que é magro, né, não é nenhum gato gordo e tal. O Vitinho, eu acho assim, o Dorival, ele conseguiu remobilizar esse elenco, né? Então eu só acho que essas lideranças de muito, muito ligadas a 2019 e tal. É uma transição, né? O Diego já avisou que vai sair e tal, o Diego Alves também, e o Felipe Luiz provavelmente, com questão de comissão técnica e tal. Eu acho que é uma coisa natural. O Arão já foi, o Everton Ribeiro se recuperou, né? E aí você tem o Vitinho, que é, né, aquela coisa, o Pedro, que tava meio acomodado ali na reserva, se remotivou, o Gabigol também, que gosta do Dorival. Então, esse cenário dos gatos gordos, ele deu uma mexida nisso, uma movimentada nisso. Mas é aquela coisa, final da temporada, reavalia o elenco todo. Quem garante que, de repente, o Vidal não vai virar um gato gordo e encostado? A gente não sabe.
Espero que não, né? Mas existe o risco, concordo com você. Bom, voltamos às notas. Matheus França. Que nota você dá para o Matheus França, que entrou no lugar do Everton Ribeiro?
Ah, o garoto se movimentou muito, né? Fez muita pressão ali na saída de bola de Juventude. Ele se esforçou muito para aparecer no jogo, né? Para dar opção. Ele é muito bom, né? Espero que ele comece jogando lá contra o Avaí. Vou dar nota 6.
Eu concordo, e eu acompanho o teu 6. Ele é o maior potencial de craque das divisões de base do Flamengo, é o Matheus França. E meu medo é que venha algum time estrangeiro aí com um caminhão de dinheiro para levar ele já nessa janela. Então, vamos para o Arrascaeta. Arrascaeta sou eu que começo. Achei que o Arrascaeta jogou bem. Ainda não é o Arrascaeta que a gente conhece. Foi um pouco inferior, por exemplo, pro meu modo de ver, em relação ao Atlético Mineiro. Mas é um jogador que está novamente se movimentando pelo campo inteiro, deu uma assistência para gol. Eu acho o Arrascaeta, ainda assim, um jogador completamente fora da curva. Eu vou dar 8,5 para ele.
Vou dar 8. A atuação dele foi boa. Mas ele, assim, você vê que ele está com alguns problemas de mobilidade ali por causa da lombalgia, né? Inclusive, ele ficou um tempo ali, ele cabeceou uma bola, caiu mal ali, aí ficou um tempo botando a mão nas costas e tal. Isso eu acho que está atrapalhando um pouquinho a mobilidade dele. Mas lógico, né? É um jogador de toque diferente e nessa função, ganhando liberdade para circular o campo todo, né? Jogando com essa função do 10, né? Tipo Alex, tipo Riquelme, né? O enganche, como se fala na Argentina. E aí, realmente, o potencial dele é muito melhor explorado. Isso foi uma baita de uma sacada do Dorival. E isso aí está contribuindo para ele render mais ainda, né? Então, fica com 8.
Beleza. Vitor Hugo entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Vitor Hugo?
A grande chance, ele puxou bem um contra-ataque, que era só o Lázaro devolver, e aí a gente ia ver se ele ia conseguir finalizar, né? E teve uma outra chance também, assim, logo que ele entrou, entrou livre na área, mas chutou em cima da defesa. Ele entrou muito bem nessa função de meio campo, depois caiu e hoje foi razoável, mais ou menos, dá nota 6 para ele.
Eu também vou dar nota 6 para ele. De uma maneira geral, acho que a garotada entrou com muita gana. Não teve muito tempo de fazer muita coisa, né? Gabriel sou eu que dou a nota dele. Eu acho que o Gabriel jogou bem, mas o Gabriel não conseguir fazer gol num jogo como esse, para mim, é uma coisa que você tem que tirar alguns pontos. Porque era um jogo para ele meter pelo menos um gol, né? Talvez até mais. Ele, ainda que se movimentando muito, ainda que dando um passo preciso na cabeça do Everton Ribeiro e tudo, eu acho que ficou devendo. Eu vou dar nota 7,5 para o Gabriel.
Eu vou dar nota 7 porque eu acho que dessa vez ele saiu muito da área. É engraçado, essa mudança de esquema atraiu o posicionamento do Pedro como referência, atraiu o Gabigol mais para a área, né? Para uma tabela, para se apresentar. Por exemplo, Pedro, sai o cruzamento, o Pedro está na segunda trave e ele aparece na primeira para, de repente, receber a bola e tal. Isso tinha acontecido nos outros jogos. Hoje eu achei que ele quis dar muito mais de armador e tal. E aí, quando o jogo ficou fácil, quis enfeitar alguns lances que poderia ter simplificado para poder finalizar. Então, assim, eu vou dar nota 7 para ele. Ele jogou bem, mas poderia ter sido melhor e mais efetivo na principal função dele, que é ser finalizador.
Beleza. O Lázaro entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Lázaro?
7 pelo gol, mas entrou de novo ansioso, atrapalhado, e eu percebi ele também um pouco perdido, porque o lado esquerdo estava com o Everton Cebolinha, né? Então eu percebi ele um pouco enrolado, mas estava lá na área, fez um gol, enfim. Nota 7.
Acompanho o teu 7. Também acho que se não tivesse feito gol, ia tirar uma nota menor. Mas meteu uma bolinha lá que garantiu a goleada, então nota 7. Pedro, eu que começo, nota 10. O cara que decidiu o jogo praticamente. Aqueles dois gols iniciais do Pedro simplesmente acabaram com a partida. E joga novamente cada vez mais eficiente, mais presente dentro da área, mais letal. Nota 10 para o Pedro, não pode sair do time não.
Também nota 10 e agora saiu, né? Saiu... houve uma substituição, né? Antes havia a pressão para o Palmeiras tirar ele do Flamengo, agora tem a pressão para a seleção tirar ele do Flamengo, né? Agora ele faz
é
um desespero, assim. Se o jogador do Flamengo está bem, tem um desespero para o Tite levar para poder desfalcar ele. Se bem que só vai ter mais uma data FIFA, né? Mas mesmo assim ainda vai ter, né? Antes da Copa, e é um desespero danado quando o jogador do Flamengo se destaca. Mas é 10 para ele.
É impressionante. Tá certo. Everton Cebolinha entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Cebolinha?
Ah, vou dar nota 7. Né? Ele entrou, deu uma assistência, perdeu um gol e tentou fazer qualquer coisa que ele tenha feito nesse jogo. A gente tem que dar um desconto de tudo, tanto para cima quanto para baixo. Para cima porque o jogo estava resolvido e mole, né? E aí ele errou por errar, por estar ansioso, por estar desentrosado. E para baixo também, porque, assim, você tem que descontar justamente toda essa questão de uma estreia, né? Mas ele, pô, já tem um passo para gol. Nota 7 para ele.
Eu acompanho o teu 7. E acompanho a tua análise também. É exatamente isso. Finalmente, Dorival Júnior. Dorival Júnior, eu começo. Dorival Júnior, eu vou dar nota 8 para ele. Ele já encontrou o time já tem a cara dele. Claro que não é um time perfeito, claro que ainda está meio capenga pela direita, mas o time já está. Ele já, com pouco mais de um mês, Dorival tem um time e o time joga bem. Então, esse time jogou bem hoje, mais uma vez, nota 8 para ele. Eu acho que ele está indo bem até nos mistos. Então, olha, excelente surpresa do Dorival e que diferença para o Paulo Sousa, né? Meu Deus do céu. Nota 8 para ele, André. E você, quanto é que dá? André, você deu uma travada. Repete a
Voltei,
nota, vai, por
voltei.
favor. Voltou, voltou, voltou.
Nota 8 também. Mantenho o 8 e só acho que o lado esquerdo tem que produzir mais. E tem soluções para isso nessa mesma formação. Troca um pouquinho de vez em quando o Everton Ribeiro com o João Gomes. Troca um pouquinho o Gabigol com o Pedro. Bota o Gabigol ali pelo lado esquerdo. Que aí a coisa pode fluir melhor por esse setor também. Não ficar tão manjado ali o lado direito.
Beleza, nota 8 entrou para o Dorival. Com isso, nós concluímos todas as notas, concluímos também a live do Flamengo aqui, depois dessa vitória tranquila, desse atropelo do Flamengo sobre o Juventude. E voltamos no próximo domingo contra o Avaí. Mas, como bem lembra ali o André, galera, senta o like aí, senta o like. O like pode ser
Tanto
melhor,
like
viu?
aí no
Voltamos.
finalzinho.
Isso, um likezinho ao apagar das luzes faz bem. Tchau, André, obrigado. Obrigado a todo
Domingo
mundo
na
que
hora
ouviu
do
a gente até
almoço.
aqui.
Domingo na hora do almoço
É
a gente
isso
está de
aí.
volta. 1 hora da tarde aí.
É, o jogo é às 11 horas, os Avaí, é? Rapaz, eu nem tinha me dado conta disso. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Vem almoçar comigo e com o André aqui no domingo. Valeu, galera. Até lá. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.